Mas eu acho que com relação à educação, para resolver esses problemas como esse aqui suscitado pela senadora Ângela Portela, nós vamos ter sim, na avaliação dessa proposta que está vindo para o Senado Federal, que será relatada pelo senador Roberto Requião, a oportunidade para fazermos uma transição, fazermos uma gradação, para estabelecermos regras para atingirmos a um patamar que suporte as demandas da educação no Brasil. O orçamento no Brasil, Vossa Excelência sabe, o Senado sabe muito bem, ele não é uma peça estratégica. Ele não contém objetivo com relação à receita e à despesa. O orçamento no Brasil, ele precisa ser mais racional, deixar de ser uma peça de ficção. E eu acho que essa é uma oportunidade para que nós possamos trabalhar nesse sentido. E o último assunto, senhora presidenta, muito obrigado. Eu estou exagerando um pouquinho porque eu insisti muito, o senador Demóstenes é testemunha, com o senador Benedito de Lira para que ele falasse primeiro. Mas o Benedito de Lira, com a generosidade de sempre, pediu para que eu seguisse a ordem estabelecida por Vossa Excelência e eu tenho juízo. Mas eu recebi durante a semana um ofício, uma carta e vários telefonemas do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas, Álvaro Arthur Lopes de Almeida, que é o presidente, nosso querido amigo. O ofício, senhora presidenta, diz o seguinte: excelentíssimo senador Renan Calheiros, preocupado com a gravidade da seca na região semiárida alagoana, encaminhamos ao Comitê de Combate à Seca, do qual somos integrantes, documento contendo as várias ações que o setor pecuarista leiteiro reivindica em caráter de urgência no sentido de minimizar os seus efeitos. Como também indicamos uma portaria para que fosse assinada pelo governo, que trata da questão do milho em grãos e que, com relação ao preço e a uma política, está havendo um equívoco e uma absoluta distorção. É sobre isso, e respondendo exatamente a esse pedido dos agricultores de Alagoas, da agricultura familiar, de todos, absolutamente de todos, que eu queria dar essa notícia ao meu Estado, ao Norte e ao Nordeste brasileiros. O governo atendeu o pedido dos agricultores com relação ao milho em grãos. Agricultores da região Nordeste e da região da Sudene. Através, senhora presidenta, senhores senadores, da portaria 601, o governo federal ampliou a cota de 3 toneladas de milho por mês para 7 toneladas de milho por mês e de 7 toneladas e até 14 toneladas, dependendo, evidentemente, do rebanho. O preço até 3 toneladas ficou de R$ 18,12. De 3 a 7 toneladas, o preço ficou em R$ 21,00 a saca de 60 quilos. E de 7 a 14 toneladas, R$ 24,60 por saca de 60 quilos. Eram, senhor presidente, só para explicar melhor e para que as pessoas que estejam vendo a TV Senado possam se aperceber do significado dessa portaria pela qual todos lutamos, a bancada de Alagoas, os deputados federais, a bancada de Alagoas no Senado Federal, eu, o senador Benedito de Lira, o senador Fernando Collor, lutamos, será 3 toneladas para pequeno agricultor que tem até 80 cabeças. O de 7 até 80 cabeças e, acima disso, 14 toneladas de milho em grão. A portaria interministerial 601, assinada, e aproveito para agradecer ao ministro Guido Mantega, ao ministro Mendes Ribeiro, nosso querido, seu conterrâneo e querido amigo Mendes Ribeiro, que é do nosso partido, do PMDB, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Uma saca de milho, para se ter uma ideia do significado para todos nós dessa portaria, e quero também, mais uma vez, aqui da tribuna comemorar, uma saca de milho no mercado paralelo custa entre R$ 48 a R$ 50. Ou seja, senhora presidente, senhor senador, nós vamos ter uma subvenção de mais de 50% do preço do milho, em média, mais ou menos 58%. Isso é muito bom para Alagoas, e eu fico muito feliz toda vez que eu tenho, que posso comemorar, senador Benedito de Lira, um fato que vem assim na direção da melhoria da condição de vida do povo alagoano. Há 15 dias nós tivemos aqui também na tribuna do Senado Federal, porque nós tínhamos aprovado no texto de uma medida provisória a subvenção, que é uma espécie de equalização para o fornecedor de cana, para o produtor individual de cana. Não é para o acionista da indústria, é para o fornecedor, o plantador individual de cana de açúcar. Para que todos tenham uma ideia, 90% dos plantadores de cana de açúcar do Brasil, do fornecedor individual de cana, 90% ele planta até 1.000 toneladas de cana. E nós conseguimos essa subvenção, que é a diferença entre o custo de produção e o valor do produto. A presidente Dilma me chamou na quinta-feira, lá no Palácio, que antecedeu a Rio Mais 20, e disse assim: olha, Renan, estou te chamando aqui para te comunicar pessoalmente, que eu sei que você trabalha muito por isso, tal, desde os outros anos, conversamos bastante sobre essa questão em algumas oportunidades, eu vou sancionar a subvenção para os plantadores de cana do Nordeste. São 85 milhões de reais para o Brasil todo, porque nós acabamos botando o Rio de Janeiro e botando também a área da Sudene como um todo. Grande parte desse recurso ficará para o estado de Alagoas, algo em torno de 60 milhões de reais, que serão depositados na conta de 7 mil fornecedores de cana. E ela disse assim: eu queria só que você me lembrasse qual foi o compromisso que nós assumimos com relação a isso. Eu disse: olha, presidente, nós assumimos um compromisso de tornar essa subvenção uma política permanente. Aliás, é isso que os plantadores de cana estão esperando que a senhora faça. E eu tenho dito que a senhora vai fazer. Ela disse: olha, Renan, pode dizer com certeza absoluta que nós vamos colocar isso num critério de preço mínimo, mas enquanto houver essa diferença do custo de produção, porque lá nós enfrentamos fatores climáticos, essa subvenção, ela aumentou a produtividade. Eu deixei que fizesse para o Rio de Janeiro, porque a produtividade dos plantadores de cana do Rio de Janeiro é menor do Brasil, menor mesmo do que a dos estados do Nordeste, que enfrentam seca, que vão ter, sobretudo Alagoas, uma redução de quase 30% da sua safra. Antes de encerrar, eu queria, com muita satisfação, ouvir o senador Benedito de Lira, que em todos os momentos nos ajudou na concretização desse objetivo.
Nobre senador Renan Calheiros, eu quero, aproveitando a oportunidade que Vossa Excelência faz essa manifestação para a população brasileira tomar conhecimento, os assuntos que Vossa Excelência traz para a pauta dos seus pronunciamentos são os mais recorrentes da atualidade. Primeiro, no que diz respeito à preocupação que tem tido Vossa Excelência com relação aos pequenos produtores e pequenos tomadores de empréstimos junto às instituições financeiras, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, etc. Recentemente, agora encerramos na semana próxima passada, com participação de Vossa Excelência, a nossa, uma medida provisória 565, estabeleceu uma série de critérios e regras para atender aos pequenos produtores do Brasil, não é mais os pequenos produtores da região de semiárido, nobre presidenta Ana Amélia, mas os produtores do Brasil, porque hoje não temos seca apenas no Nordeste, mas também no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, enfim, nos estados brasileiros. Então, Vossa Excelência tem sido um dos grandes timoneiros na direção de encontrarmos esses caminhos. No que diz respeito ao setor sul-calculeiro nacional, que passa por dificuldades enormes, e com relação ao Nordeste, essa ação que fora praticada agora pela presidenta Dilma, e subsídio que é o quê? Para contrabalançar as dificuldades do Nordeste com a qualidade do solo, de chuva, etc., da região sul e centro-oeste, que hoje são grandes produtores de sudeste, são grandes produtores de cana de açúcar. Então, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela oportunidade e dizer que todos nós estamos juntos nessa caminhada em defesa dos interesses dos pequenos produtores, porque são eles que, na verdade, abastecem este país e abastecem o mundo de alimentos. E se nós, o governo não recorrer nos momentos oportunos, para que encontremos caminhos para solucionar as dificuldades. E aquilo que mais tem chamado a atenção e que tem preocupado a todos nós, e particularmente aos pequenos proprietários, é essa vontade extraordinária que tem os bancos de executar as dívidas, porque o pequeno produtor deste país, quer seja o pequeno criador na pecuária, o pequeno produtor, ele não deixa de pagar os seus compromissos por ser caloteiro, mas porque as condições muitas vezes não permitem que ele pague. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência por essas manifestações e dizer que vamos continuar brigando, lutando para que as coisas possam acontecer em melhores condições para estes que trabalham, que produzem, que geram renda, riqueza e melhoria de vida para aqueles que trabalham no campo. Muito obrigado.
Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Benedito de Lira, pelo aparte, mais do que o aparte, pela maneira diligente, dedicada, com que Vossa Excelência tem defendido os interesses do nosso Estado aqui no Congresso Nacional. Eu tenho, assim, muito, muito orgulho, muita satisfação de ser seu companheiro nessas batalhas de interesse do Estado de Alagoas. Ontem mesmo, aqui, presidenta, já estou encerrando, estava na presidência exatamente uma grande coincidência, a nossa querida senadora Ana Amélia, quando Vossa Excelência, indignado, e não poderia ser diferente, fez um discurso defendendo que Alagoas fosse igualmente tratada como o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente têm tratado os outros estados do Brasil. O que Alagoas quer, e o senador Benedito de Lira tem toda a razão, e eu tenho dito isso onde posso, é ter o mesmo tratamento que Pernambuco, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro tiveram com relação ao próprio Ceará, né? Com o próprio Ceará, quer dizer, que tem uma definição do investimento para a construção do estaleiro, não tem sequer o terreno, porque há uma briga interna política da administração municipal com a administração estadual, mas do ponto de vista do licenciamento ambiental, da sua licença ambiental, não há nada que atemorize o investimento, a realização do investimento no estado, exatamente no estado do Ceará. Então, o que é que Alagoas quer? O IBAMA, muitas vezes, eu chamei aqui de um equívoco do IBAMA, muitas vezes o IBAMA exagera. No parecer preliminar, pasmem, o IBAMA colocou lá que o estaleiro de Alagoas, veja que coisa preconceituosa, o estaleiro de Alagoas não poderia ser autorizado, porque ele iria permitir, era um investimento grande, significativo, iria permitir uma migração dos outros estados para o estado de Alagoas. Meu Deus, um dos problemas do Brasil é exatamente esse, manter o fluxo de investimento. Nós só investimos no Brasil 18% do nosso produto interno bruto, 18,7%, 18,9%, 19%. A China investe 40% do produto interno bruto em infraestrutura. Quer dizer, no momento em que o Brasil precisa avançar nos investimentos, na semana que passou eu relatei aqui o RDC, que é esse regime diferenciado, estendendo o RDC de contratações para obras do PAC, para agilizar com acompanhamento, com a fiscalização da sociedade, com a transparência que se quer, mas para agilizar esse investimento acontece exatamente isso com Alagoas. Ora, há pouco eu conversava ali com o senador Demóstenes e ele lembrava que se o IBAMA existisse na época da construção de Brasília, com certeza Brasília não seria construída. A dragagem do porto de São Paulo, presidente Ana Amélia, senador Benedito de Lira, senador Demóstenes, a dragagem do porto de São Paulo demorou 17 anos. Quer dizer, isso não pode acontecer. Aí o IBAMA diz, mas quem liberou o estaleiro do Recife, já é o segundo que Pernambuco vai construir, da Bahia, do Espírito Santo, Santa Catarina, foi o órgão do meio ambiente estadual. Não importa, não importa. Nós tivemos uma audiência, o presidente, eu, Benedito de Lira, o Fernando Collor, tivemos uma audiência, o governador Teotônio Vilela. Nós não somos de partidos iguais, somos de partidos diferentes, mas nós convergimos na defesa do interesse do Estado. Eu outro dia vi uma nota lá em Alagoas de que o senador Renan assume a defesa do estaleiro. E dizia lá o colunista que se eu tivesse feito isso antes, o estaleiro teria saído. Meu Deus, eu pelo menos marquei duas audiências do governador Teotônio Vilela com a presidente Dilma, eu marquei, para que ele tratasse do estaleiro. Eu até iria às audiências, aconteceram dois fatos nos dois dias seguintes. Em uma delas, o presidente Lula veio a Brasília e pediu uma reunião na casa do senador José Sarney e coincidiu. E igualmente, já que iria o Teotônio Benedito de Lira, não precisaria ir naquela audiência. Mas marcamos a audiência com a ministra Isabela, conseguimos transferir a competência para avaliação do parecer preliminar para o órgão do meio ambiente estadual, conseguimos a licença provisória, o processo andou. Depois eu estive em reuniões com o governador Teotônio Vilela, convite do governador, com o empresário, com o responsável pelo projeto, que é o Germa Abramovic. Estive com ele em São Paulo, em algumas oportunidades aqui em Brasília. Conversei com o governador em outras oportunidades. No último final de semana, coincidiu que nós estivemos juntos em Palmeira do Izinho. O governador novamente pediu, olha, Renan, se você puder ajudar, marca essas audiências. Ontem, a ministra telefonou para mim à noite, ela tinha viajado para o Rio de Janeiro, marcou esse encontro nosso, meu, do senador Benedito de Lira, do governador Teotônio Vilela e do senador Fernando Collor, para quinta-feira, às 16 horas, onde nós vamos dizer, olha, ministra, infelizmente, porque eu que sempre tive boa vontade com o Ibama, como presidente, como líder do PMDB, que é a maior bancada aqui do Senado Federal, a senadora Marina, ex-ministra do Meio Ambiente, ela fazia questão de em toda entrevista que dava, dizer, eu quero agradecer ao Congresso Nacional, quero agradecer ao senador Renan, assim, que fez tudo o que era possível no aperfeiçoamento nacional da legislação ambiental do Brasil. O nosso Código Florestal, eu indiquei o senador Luiz Henrique, agora indiquei novamente o senador Luiz Henrique para ser o relator da medida provisória. O nosso projeto era qualitativamente melhor, a nossa proposta, do que a proposta da Câmara dos Deputados. Olha, nós sempre ajudamos, eu sempre tive boa vontade. Enquanto o Ibama não resolver esse problema de Alagoas, sinceramente, eu não vou ter com o Ibama a mesma boa vontade que eu sempre tive. Por isso, por ser uma questão política, indiscutivelmente uma questão política, não é bravata, eu não sou chegado a fazer bravata, eu tirei de pauta um projeto de lei que criava cargos no Ibama e no meio ambiente, na última sessão da Comissão de Constituição e Justiça, e transferia de maneira definitiva os servidores que foram de outros ministérios, que foram transferidos para o Instituto Chico Mendes, que nós criamos aqui. Criamos, votamos, fizemos o que era possível, eu tirei de pauta e não pretendo trazer de volta enquanto o Ibama não resolver essa questão de Alagoas. Já que virou uma questão política, é uma questão política, e como questão política, senador Benedito de Lira, Vossa Excelência tem absoluta razão, como questão política, nós vamos tratá-la a partir de agora e até o fim. Muito obrigado, senhora presidenta.